Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Teia da Vida, uma nova compreensão científica dos sistemas vivos, de Fridtjof Capra. É uma obra de divulgação e síntese interdisciplinar publicada originalmente nos anos 1990. Seu propósito é reunir contribuições da biologia, ecologia, cibernética, matemática da complexidade, física e estudos da cognição para examinar uma pergunta central: o que caracteriza um sistema vivo? Capra critica a tradição que busca explicar organismos pela decomposição em partes isoladas e propõe uma abordagem sistêmica, atenta às relações, aos padrões de organização e aos fluxos que sustentam a vida. O livro articula conceitos como redes, auto-organização, sistemas abertos, estruturas dissipativas, autopoese e cognição. Ao mesmo tempo, associa essa mudança científica a uma ética ecológica, argumentando que problemas ambientais e sociais são interdependentes. Não se trata de um manual técnico de uma única disciplina, mas de uma interpretação ampla das convergências entre diferentes campos científicos e de suas consequências para a compreensão da natureza e da ação humana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da análise das partes à compreensão dos padrões de relação, o eixo metodológico de A Teia da Vida é a passagem de uma visão mecanicista para o pensamento sistêmico. Na tradição reducionista, conhecer um fenômeno costuma significar dividi-lo em componentes e examinar cada um separadamente. Capra não nega a utilidade desse procedimento, mas sustenta que ele é insuficiente para explicar organismos, ecossistemas e processos mentais. As propriedades decisivas de um sistema vivo não se encontram em uma peça individual, e sim na organização das relações entre suas partes. Uma célula, por exemplo, depende de uma rede coordenada de processos metabólicos. Isolados, seus componentes não expressam a dinâmica que torna a célula viva. Essa mudança desloca a atenção de objetos para relações, de substâncias para padrões e de estruturas estáticas para processos. Também exige alternar entre níveis de análise, pois um organismo participa de sistemas maiores e contém subsistemas, sem que isso autorize concluir que o todo seja apenas a soma das partes. A consequência é uma ciência mais adequada a fenômenos de causalidade múltipla, realimentação e mudança contínua. Capra apresenta esse enquadramento como uma correção importante à fragmentação disciplinar, especialmente quando se enfrentam questões ecológicas cuja origem, efeitos e possíveis respostas atravessam escalas biológicas, econômicas e culturais. Em segundo lugar, redes ecológicas e a crítica ao antropocentrismo. A metáfora da teia não é apenas um recurso literário no livro, ela descreve a organização relacional dos sistemas vivos. Capra trata organismos, populações e ecossistemas como redes nas quais matéria, energia e informação circulam, gerando dependências recíprocas. Essa perspectiva ajuda a explicar por que intervenções aparentemente localizadas podem produzir efeitos amplos e inesperados. Alterar ciclos de nutrientes, eliminar espécies ou contaminar a água afeta relações que sustentam comunidades inteiras, e não somente um elemento previamente escolhido como alvo. O autor vincula essa leitura à ecologia profunda, corrente que questiona a separação rígida entre humanidade e natureza. Em vez de considerar o mundo não humano apenas como reserva de recursos, essa abordagem reconhece o valor intrínseco dos seres vivos e a inserção humana nos ciclos naturais. A proposta não implica romantizar a natureza nem negar conflitos ecológicos. Seu ponto é que a sobrevivência e o bem-estar humanos dependem da integridade das redes das quais fazemos parte. Assim, questões ambientais deixam de ser problemas externos, destinados a especialistas ou políticas setoriais, e passam a exigir uma revisão de valores, instituições e hábitos de produção. O alcance do argumento está em relacionar conhecimento ecológico à responsabilidade social, sem reduzir a ecologia à mera administração eficiente de recursos. Em terceiro lugar, auto-organização, sistemas abertos e ordem longe do equilíbrio, uma parte decisiva da síntese de Capra aborda como a ordem pode surgir em sistemas que estão longe do equilíbrio. Em organismos vivos, a estabilidade não resulta de imobilidade, ela depende de intercâmbios permanentes com o ambiente. Seres vivos são sistemas abertos, pois recebem e transformam energia e matéria, preservando sua organização enquanto renovam continuamente seus componentes. Para desenvolver essa ideia, o livro mobiliza contribuições ligadas às estruturas dissipativas de Ilya Prigogine e aos estudos de padrões de auto-organização. O termo dissipativo indica que a manutenção de uma estrutura ordenada envolve dissipação de energia, e não isolamento do meio. Em determinadas condições de instabilidade, sistemas podem gerar novos padrões de organização em vez de simplesmente se desintegrarem. Capra usa esse horizonte para superar a oposição simplista entre ordem rígida e desordem absoluta. A vida se mantém por meio de mudanças, flutuações, ajustes e processos de realimentação. Essa abordagem também esclarece por que previsões lineares têm limites em sistemas complexos, pequenas variações podem ser amplificadas. E os resultados dependem da história e das relações do sistema. Conceitos como caos, atratores e fractais aparecem como instrumentos para descrever dinâmicas não lineares, não como fórmulas mágicas para explicar qualquer fenômeno. A relevância da discussão está em mostrar que organização, adaptação e transformação são inseparáveis nos sistemas vivos. Em quarto lugar, autopoese e cognição como dimensões da organização viva, Capra dedica atenção especial à teoria da autopoese, desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela, porque ela oferece um critério organizacional para pensar a vida. De modo geral, um sistema autopoético produz e transforma continuamente os próprios componentes que, por sua vez, sustentam a rede que os produz. A célula é o exemplo central, sua atividade metabólica mantém uma fronteira e uma organização que possibilitam a continuidade do metabolismo. A formulação evita definir a vida por uma lista fixa de substâncias ou funções isoladas e enfatiza a circularidade produtiva da organização celular. O livro relaciona essa concepção à ideia de cognição como o processo da própria vida. Nesse uso, cognição não significa apenas raciocínio, consciente, linguagem ou inteligência humana. Refere-se à capacidade de um organismo estabelecer relações com o ambiente e responder a ele de acordo com sua organização. A ampliação do conceito permite examinar a continuidade entre processos vitais básicos e formas mais complexas de conhecimento, sem equiparar todos os seres vivos à mente humana. Essa é uma das partes mais ambiciosas da obra, pois aproxima biologia, epistemologia e estudos da mente. Também requer leitura cuidadosa. Capra apresenta uma síntese de debates científicos e filosóficos, e algumas de suas extrapolações permanecem discutíveis. Ainda assim, o tema torna explícita sua tentativa de compreender vida, mente e ambiente como dimensões conectadas. Por último, uma ciência da complexidade orientada por valores ecológicos. A teia da vida não se limita a reorganizar conceitos científicos. Capra argumenta que a mudança de paradigma tem implicações culturais e políticas, pois os problemas contemporâneos são sistêmicos. Degradação ambiental, desigualdade, modelos de produção e crise de saúde pública não podem ser tratados como fatos independentes quando compartilham causas, fluxos materiais e estruturas institucionais. A resposta proposta não é uma solução técnica única, mas uma orientação ecológica que considere limites naturais, diversidade, cooperação, ciclos e capacidade de regeneração. Nesse ponto, o livro se distancia de textos estritamente acadêmicos sobre teoria dos sistemas. Sua ambição é fazer a ponte entre uma linguagem científica da complexidade e uma crítica aos valores que priorizam crescimento econômico ilimitado. Isso fortalece sua relevância para leitores de educação ambiental, sustentabilidade e ciências humanas. Mas também define uma limitação produtiva às conclusões normativas de Capra devem ser avaliadas e debatidas, não recebidas como consequência automática da ciência. Dados e modelos científicos podem esclarecer interdependências e riscos, mas escolhas sociais envolvem disputas de valor e decisão política. A força do livro está em tornar essa conexão visível, ao insistir que sistemas sustentáveis dependem de relações equilibradas e capacidade de renovação. Ele convida o leitor a avaliar instituições humanas segundo sua compatibilidade com os processos que sustentam a vida. Em conclusão, A Teia da Vida é indicado para leitores interessados em ecologia, biologia, filosofia da ciência, educação ambiental e pensamento complexo. inclusive aqueles que desejam uma visão de conjunto antes de aprofundar autores ou disciplinas específicas. Estudantes e profissionais de áreas distintas podem se beneficiar de seu vocabulário para analisar relações, ciclos, retroalimentações e efeitos indiretos, evitando explicações excessivamente lineares de problemas ambientais e sociais. A obra também é útil para quem busca compreender por que sustentabilidade não se reduz a tecnologias isoladas ou a medidas de eficiência, mas envolve a organização de sistemas e os valores que os orientam, em comparação com introduções convencionais à ecologia ou à teoria dos sistemas. O diferencial de Capra é a amplitude da síntese. Ele aproxima a história das ideias científicas, conceitos de complexidade, organização celular, cognição e implicações éticas. Essa integração torna o texto intelectualmente estimulante, embora exija atenção de leitores sem familiaridade prévia com física, biologia ou matemática. O livro não substitui estudos especializados nem encerra debates sobre suas fontes e conclusões. Seu valor está em oferecer um mapa conceitual coerente, no qual diferentes contribuições científicas são postas em diálogo. Ao deslocar a pergunta de quais são as partes para como elas se organizam e se relacionam, Capra apresenta uma lente duradoura para pensar a vida e os desafios ecológicos. Se você quiser apoiar Fridtjof Capra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!